Essa reunião, uma reunião que conta desde logo com os dois primeiros pontos, com a presença do Sr. Ministro de Estado das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, cuja disponibilidade agradeço, acompanhado que vem no primeiro ponto da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, que igualmente cumprimento e cuja disponibilidade também agradeço. Nossa reunião previsivelmente será demorada, atendendo precisamente às grelhas dos dois primeiros pontos e, portanto, razão pela qual iniciamos esta hora. Pedia compreensão das senhoras e senhores deputados, precisamente no cumprimento dos tempos, eles já foram resultado de um acordo, também agradeço com todos os senhores coordenadores, no sentido de comprimir de algum modo aquela que é a grelha ordinária para um único ponto e, portanto, o senhor ministro terá a amabilidade de responder a questões. No primeiro ponto, no âmbito dos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do Chega, do Bloco de Esquerda e do grupo parlamentar do PSD, que foram aprovados nesta comissão, sobre a cobrança de impostos relativos às barragens e, terminada este ponto, seguir-se-á um outro ponto desta feita na sequência de requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista referente às contas públicas. Como decorre do nosso regulamento, tratando-se de audições a requerimento, iniciará a audição precisamente o primeiro partido requerente. No caso do ponto número 1, trata-se do grupo parlamentar do Chega, pelo que, cumprimentando o Sr. Deputado Rui Afonso, lhe irei dar a palavra, podendo dispor da mesma até 5 minutos. Sr. Deputado, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. Bem, Sr. Ministro, a EDP, em 2019, colocou à venda 6 barragens na Bacia do Douro, as quais foram adquiridas pelo consórcio francês Engie, pelo valor de 2,2 mil milhões de euros. Enfim, este foi um processo nada fácil, foi um processo muito complexo. E se fizermos uma resenha das datas de negócio da venda das barragens, enfim, nós consideramos que houve, através desta operação, um planeamento fiscal agressivo. Se não vejamos, em 16 de dezembro de 2019, a Engie criou em Portugal as Águas Profundas S.A., que adquiriu a concessão das barragens. A 16 de dezembro de 2020, na mesma data, a EDP criou a Caminha Régia Hidroelétricos S.A., que detém os direitos associados das 6 barragens. A 19 de dezembro de 2020, a EDP vendeu as participações sociais da Caminha Régia Hidroelétricos S.A. às Águas Profundas S.A., que era detida pela Engie. A 22 de dezembro, as Águas Profundas alteram a sua denominação para Movera 1. Em 25 de dezembro, a Movera 1 inicia o processo de fusão por incorporação da Caminha Régia Hidroelétricas S.A., que tinha como objetivo transitar o património da Caminha Régia para a Movera, procedendo-se à extinção da Caminha Régia. E a 3 de fevereiro de 2021, a empresa Caminha Régia Hidroelétricas S.A. altera a sua denominação para a Movera 2. É inegável, Sr. Ministro, que a criação destas novas empresas e as consequentes fusões e excisões tinham como verdadeira finalidade a não liquidação dos impostos devidos pelo negócio das vendas das barragens, nomeadamente o imposto de selo, o IMT e o IRC. Sabemos que está a decorrer uma investigação no TCIAP por indícios da prática de crimes de fraude fiscal agravada e a senhora diretora da Autoridade Tributária tem-se recusado terminantemente em liquidar estes impostos até à conclusão da mesma. Porém, e nos termos da lei, a liquidação dos impostos não depende da investigação criminal, tendo a ter todas as condições para a efetuar. Nos casos de crime fiscal, a lei estabelece, pelo contrário, que a liquidação do imposto devido é pressuposto do crime. Efetivamente, é deveras estranho que uma cúpula da autoridade tributária tenha agido sempre em defesa das grandes concessionárias em detrimento dos municípios e dos contribuintes portugueses. Mas passando agora ao IMI. Dos 3 despachos do então Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. Nuno Félix, e de um parecer da Procuradoria-Geral da República, resulta claramente e sem margem para dúvidas que as barragens devem pagar IMI. A verdade é que só após muita pressão é que a AT avançou com as avaliações, tendo já realizada mais de 150 liquidações de IMI sobre as barragens, no valor médio de 5 milhões de euros por ano, sendo que a cobrança efetiva ainda só está em cerca de 2% desse valor, o correspondente a cerca de 125 a 130 mil euros, com 10 autarquias a impugnarem. Contudo, deixou caducar o direito à liquidação de IMI de 2019, relativo a mais de 160 barragens em todo o país, entre as quais o relativo ao negócio da venda das barragens da Bacia do Douro, e quem beneficiou com isso foi a EDP, que as alienou em 2020, pelo que já não terá que pagar nenhum IMI, porque desde esse ano ele deve ser pago pela Moveira. Realmente, parece-me no mínimo estranho que, passado menos de um mês do prazo de caducidade do IMI de 2019, a AT tenha conseguido concluir a avaliação das barragens. E aqui questiono, Sr. Ministro, se também este timing não lhe causa estranheza, indiciando claramente que houve atrasos propositados por parte da Autoridade Tributária no sentido de gerar aqui um tratamento de favor à EDP para a não cobrança do IMI relativo ao ano de 2019. Mas a história não acaba por aqui. Passados pouco mais de 2 meses de terem ocorrido as avaliações e as liquidações de IMI, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. Nuno Félix, determinou que as avaliações de barragens que venham a ser impugnadas por não considerarem a totalidade dos elementos que as integrem, devem ser revogadas e refeitas pela Autoridade Tributária, havendo uma diferença de entendimento entre os municípios e a Autoridade Tributária, nomeadamente no que toca à inclusão das máquinas e equipamentos como turbinas das barragens para efeitos de avaliação e tributação em IMI. Ora, isto, além de fazer cair as avaliações e liquidações já realizadas, leva à situação caricata, em que existirão barragens que se encontram avaliadas com equipamentos e outras que se encontram avaliadas sem equipamentos. E aqui questiono, Sr. Ministro, que medidas irá adotar no sentido de harmonizar a forma de avaliação das barragens. E, por último, Sr. Ministro, gostaria de lhe colocar mais 2 questões. Quais as medidas que o Sr. Ministro irá adotar junto da Autoridade Tributária no sentido de assegurar que o IMI das barragens a partir de 2020 seja liquidado quanto antes e não caducar conforme ocorreu com o IMI de 2019, assim como assegurar a liquidação dos impostos devidos pelo negócio da venda das barragens? O Fisco tem 4 anos para cobrar imposto de IRC e 8 anos para cobrar IMT. Ou seja, no final deste ano, se nada for feito, caducará o direito à liquidação do imposto social e do IRC devidos pelo negócio da venda das barragens. E, por último, para terminar, questionamos se, face aos contornos estranhos que assumiu o negócio da venda das barragens, que geraram e continuam a gerar perdas de centenas de milhões de euros para o erário público, nomeadamente para os municípios portugueses da região do Douro, o Sr. Ministro não pondera em diligenciar, no sentido de ser apurado, se registaram ou não exercícios anormais da atividade da Autoridade Tributária, com vista a um tratamento de privilégio da EDP para o não pagamento de impostos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Falou em tratamento de privilégios, espero que os senhores deputados não considerem que o minuto a mais que foi dado ao senhor deputado foi também um privilégio e que o reclamem para si próprios. Portanto, vou dar a palavra ao senhor ministro para responder, dispõe igualmente até 5 minutos. Faça favor, senhor ministro.
Muito obrigado, senhor presidente, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, senhor deputado Rui Afonso. Vamos começar então pela venda das 6 barragens da EDP. Como o Sr. Deputado bem referiu, esse é um processo sobre o qual o Ministério Público, nomeadamente o de SIAP, entendeu abrir um processo crime, e o entendimento que existe é que, enquanto esse processo crime não estiver terminado, a Autoridade Tributária não pode liquidar ou não liquidar esse imposto. Aliás, depois desse processo estar terminado, se houver a conclusão de que os impostos em causa por essa transação eram devidos, a Autoridade Tributária terá ainda 1 ano após a conclusão desse processo para liquidar esses impostos, se mostrar que esses impostos são devidos. Compreenderá o Sr. Deputado, até pelas posições que o seu partido tem, que eu não posso falar sobre um processo que não conheço, no sentido em que a única informação que eu tenho sobre o processo da venda das barragens, estando ele em segredo de justiça, é a informação pública que o Sr. Deputado escreveu cronologicamente na sua intervenção. Eu não tenho, nem posso ter, enquanto Ministro das Finanças, nem a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, qualquer outra informação que não seja a informação pública que veio nos órgãos de comunicação social. E, portanto, eu não me compete, a mim, enquanto Ministro das Finanças, apurar se houve ou não planeamento fiscal agressivo, e também não me compete a mim, enquanto Ministro das Finanças, estar-me a pronunciar sobre um processo que decorre no Ministério Público, e creio que o Sr. Deputado compreenderá as razões pelas quais eu não o faço. Sobre a questão do IMI das barragens. A autoridade tributária, este é um tema de uma complexidade fiscal muito grande. A autoridade tributária, órgão da administração pública, que é um órgão de excelência da administração pública, com 10 mil funcionários, que eu não tenho a menor dúvida, que têm uma total dedicação e lealdade ao serviço público, e falo também enquanto o ex-funcionário da então Direção-Geral dos Impostos, entre 99 e 2005, não tenho a menor dúvida que a autoridade tributária tem feito tudo o que é possível para defender o interesse público e cumprir a legalidade. Nesse sentido, a autoridade tributária já inscreveu na matriz, creio que 169 aproveitamentos hídricos e liquidou o IMI de 2019 a 2022 desses aproveitamentos hídricos. Não me vou naturalmente pronunciar sobre despachos do governo anterior, que foram tomados, tenho eu a certeza absoluta, também no interesse, na defesa do interesse público e no estrito cumprimento da legalidade, mas posso responder à sua questão sobre o que é que o governo vai fazer. O governo vai, a breve trecho, criar um grupo de trabalho que será coordenado por uma personalidade independente e do ponto de vista técnico e académico irrepreensível, que nós iremos escolher nas próximas semanas, e esse grupo de trabalho será composto pela Autoridade Tributária Aduaneira, pela Agência Portuguesa do Ambiente, por organismos representativos dos avaliadores, pelo Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil e ainda por a Associação Nacional de Municípios e a Associação Portuguesa de Energias Renováveis. O que é que este grupo de trabalho pretende fazer? Dotar o Governo de uma solução técnica estrutural para resolver este problema para o futuro. E nós resolver este problema para o futuro alterando o Código de IMI de forma a permitir que a avaliação destes aproveitamentos hídricos possa ter, se quisermos, uma avaliação específica e concretizada na lei para estas situações. Isto valerá para o futuro. Se tudo correr conforme planeamos, pretendemos entregar essa alteração ao Código de IMI neste Parlamento até ao final do ano, e se este Parlamento aprovar essa alteração, o IMI de 25, paga em 26, já será de acordo com as novas regras. Este grupo de trabalho, peço desculpa, Sr. Presidente, e este grupo de trabalho irá desenvolver os seus trabalhos nos próximos meses e, quando estiverem concluídos, apresentaremos neste Parlamento a solução técnica para resolver este problema estrutural. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Ministro. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor. Dispõe de até 6 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Ministro das Finanças, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Sr. Ministro, a imagem que a autoridade tributária transmite em torno deste processo, objetivamente, não é melhor. Nós não colocamos em causa, obviamente, a dedicação, a disponibilidade, o empenho da autoridade tributária, mas a imagem que tem trespassado para a opinião pública, objetivamente, não é melhor. E não é melhor pelo resultado ou pela soma de diversos acontecimentos Desde logo, porquanto é do conhecimento da autoridade tributária a existência de um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República de maio de 2006, que não deixa margem para dúvidas de que as barragens são sujeitos passivos de pagamento de IMI, mas a verdade é que a autoridade tributária nunca priorizou a identificação e a avaliação e a liquidação dos impostos do IMI das barragens. A verdade é que essa priorização só ocorreu já em 2023. Não significa que não houvessem barragens identificadas, mas não aquelas que nós depois viemos a saber existirem. Depois, com alguma, permita-me a expressão, Sr. Ministro, dizer com alguma facilidade ou com aparente facilidade, em 2016, a autoridade tributária desistiu de alguns dos litígios, ou dos litígios pendentes então, sobre o não pagamento de IMI das barragens, com base apenas e tão só num parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, a Agência Portuguesa do Ambiente, que considerava a questão das barragens em domínio público, não seriam sujeitos passivos de IMI. Bom, mas essa circunstância não foi impeditiva que as barragens pudessem ser vendidas e foram efetivamente pela EDP à Engie, e apesar de estarem no domínio público. E depois o que nós concluímos é que foram até necessários dois despachos do hoje Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para que de facto essa avaliação e a inscrição matricial e a liquidação devida pelas barragens fosse uma realidade. Ainda acrescentamos a este histórico o facto de, apesar das reclamações sucessivas das autarquias locais, apesar da existência de acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo, considerarem que os equipamentos destas infraestruturas, portanto, os equipamentos afetos aos centros eletroprodutores, deveriam e tinham que ser contabilizados para efeitos da avaliação do IMI. É verdade que os acordos pelo Tribunal Administrativo não se referiam a barragens, mas referiam-se ao parque eólicos, mas ainda assim, a Autoridade Tributária nunca considerou estes acordos. E, Sr. Ministro, com uma justificação que nos parece, de certa forma, perigosa. E porquê? A justificação que a Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária nos ofereceu é de que, apesar da existência de acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo nesse sentido, a verdade é que há muitas decisões de primeira instância que não observam as decisões ou os acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo. Eu não sei qual o entendimento que o Sr. Ministro tem sobre esta matéria, mas, enfim, como jurista que sou, eu sempre atendi aos acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo e não às decisões de primeira instância. Julgo que era até a jurisprudência das cautelas de qualquer advogado é, bom, vamos olhar para os acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo, e esse é que devem ser a nossa linha orientadora, e não propriamente as decisões de primeira instância, que naturalmente podem ser alteradas com decisões de tribunais superiores. E, portanto, essa é uma matéria que nos deixa preocupado e que agora, obviamente, está resolvida, porquanto, por um despacho do Sr. Ex-Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, essa matéria está determinada de que estes equipamentos têm que ser levados em linha de conta. Mas, de facto, apesar deste histórico, a Autoridade Tributária agiu nesse sentido e não no sentido mais, enfim, que nós achámos mais cautuoso do ponto de vista do interesse público. Como foi referido, a Autoridade Tributária procedeu à avaliação, ou melhor dizendo, procedeu à identificação de 366 aproveitamentos hidráulicos. Mas como o Sr. Ministro referiu, apenas inscreveu na matriz portanto, fez a respectiva avaliação, inscrição matricial e liquidou o imposto IMI de um número bem mais reduzido, que foram 152 daquelas infraestruturas. E a pergunta que aqui se coloca é se existe alguma perspectiva de quando é que as demais, ou os demais aproveitamentos hidráulicos, vão ser então, ou vai ser concluída a sua avaliação, a sua inscrição matricial e a liquidação do respectivo imposto. E aqui fica também uma pergunta que é uma dúvida que nos suscita. De acordo com a Sra. Ministra, e com esta termino, com a Sra. Ministra, o resultado da avaliação destes 152 aproveitamentos hidráulicos corresponde a uma liquidação do IMI no montante global de 5 milhões de euros. Mas, Sr. Ministro, só contabilizando as impugnações judiciais, quer da EDP, quer da Movera, só as impugnações judiciais, só olhando para essas, nós estamos a falar de um IMI que é superior a 10 milhões de euros. Não sei se é possível esclarecer esta discrepância. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Dispõe igualmente até 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado, exatamente pela complexidade e a dificuldade do tema, é que nos pareceu avisado no Governo a criação deste grupo de trabalho que possa dotar o Governo e depois este Parlamento, que tem a competência para essa alteração fiscal, de um grupo de trabalho que, volto a repetir, terá a composição da Autoridade Tributária Aduaneira, da Agência Portuguesa do Ambiente, de organismos representativos dos avaliadores, do Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, da Associação Nacional de Municípios e da Associação Portuguesa de Energias Renováveis. E creio que o leque e a diversidade de entidades que aqui estão representadas mostra bem a complexidade e a análise multidisciplinar que é necessário para esta matéria. E isso significa que não é só, ou seja, o que nós vamos fazer nos próximos meses e apresentar neste Parlamento é, ou procurará ser, uma solução estrutural para um problema que, como o Sr. Deputado refere bem, arrasta-se há praticamente 10 anos com algumas indefinições ou algumas dúvidas que este problema levanta. E, portanto, procuraremos ter uma solução que possa resolver este problema, do ponto de vista estrutural, que possa ser acolhida por uma maioria neste Parlamento e que, para 25 e anos seguintes, deixe de levantar toda esta celeuma e toda esta polémica que este caso tem levantado, sobretudo a partir de 2019. Saliento que a identificação de barragens não é uma competência da Autoridade Tributária, é uma competência da APA. E por isso, não só enquanto Ministro das Finanças, mas enquanto cidadão deste país, eu creio que, independentemente da complexidade e da dificuldade, olhou-se demasiado para a Autoridade Tributária quando há outras entidades também envolvidas e, portanto, no bem e no menos bem, seguramente que a responsabilidade é de vários e não apenas da Autoridade Tributária. O Sr. Deputado também referiu, e o Sr. Deputado Rui Afonso também tinha referido, e eu, por limite de tempo, não consegui responder, que há neste momento liquidações, e já agora, Sr. Deputado Rui Afonso, os 4 anos são de caducidade do imposto, ou seja, a caducidade é a possibilidade da Autoridade Tributária liquidar ou rever a liquidação do imposto, e isso são 4 anos. O problema da caducidade já não se coloca para estes IMIs que estão liquidados, salvo para 2019, fruto do terceiro despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais anterior, que caso haja pedido dos municípios de reavaliação do valor matricial, poderá levar à caducidade de 2019, mas isso foi uma decisão do Governo anterior. Mais uma vez, eu acho que aqueles despachos foram feitos defendendo o interesse público e respeitando o princípio da legalidade. Não tenho, à data de hoje, nenhuma evidência em contrário. Os 8 anos são de prescrição. Ora, o que é que sucede? E respondendo também ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, qualquer contribuinte perante uma liquidação de imposto ou uma revisão da liquidação de imposto, tem o direito, qualquer contribuinte, seja empresa, seja cada um de nós, tem o direito de ir para contencioso tributário, seja em reclamação graciosa, seja em impugnação judicial nos tribunais. Quando isso acontece, quando um contribuinte vai para contencioso tributário, ele tem a faculdade, prestando uma garantia, de não pagar logo o imposto. E isso, qualquer um de nós, se qualquer um de nós discordar da liquidação de IRS que tem, ou da liquidação de IMI da sua casa, ou qualquer outra liquidação de imposto, tem mecanismos para litigar com a autoridade tributária, mecanismos esses que no limite significa ir para tribunal, e pode, prestando uma garantia, não pagar o imposto. E, portanto, eu não sei dados concretos sobre sujeitos passivos e sobre barragens, nem posso saber, porque isso é matéria de sigilo fiscal e é matéria da competência absoluta de uma entidade que é a autoridade tributária. Mal estaríamos se o Ministro das Finanças ou a Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais viesse aqui discutir barragem a barragem. E seria de uma enorme gravidade. Agora, o que eu posso inferir, porque não perguntei à Senhora Diretora-Geral, nem podia perguntar, é que estas liquidações que existem de 2019 a 2022, e este ano seguramente teremos as liquidações de 2023, estas liquidações, se ainda não foram pagas, das duas uma. Algumas ainda poderão estar, imagino eu, em prazo voluntário de pagamento, porque entre a liquidação e há depois um prazo, se a memória não me falha, de 60 dias para o pagamento, ou, tendo já sido passado esse prazo, se estiverem contencioso, provavelmente foram prestadas garantias para estas empresas e depois os tribunais decidirão sobre a legalidade ou não, e eu já vou terminar, Sr. Presidente, peço desculpa, dessas liquidações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Brás, dispõe também até 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. Este é um processo atípico de cobrança de impostos e ao longo do tempo tem-se vindo a verificar que a AT não tem conseguido cumprir a sua função de arrecadação destes impostos e tem manifestado muitas dúvidas e muitos receios, sobretudo quanto a uma eventual litigância judicial. O tema tem sido alvo de grande intervenção política, aqui mesmo na Assembleia da República e também através do Governo, e de amplo debate na comunicação social. É um dos temas que nós sabemos que ficou na pasta de transição e, assim sendo, a primeira questão que quero deixar ao Sr. Ministro é se sobre este tema já transmitiu alguma orientação à autoridade tributária, nomeadamente se mantém ou pretende alterar os despachos, os 3 despachos que foram já referidos do anterior Secretário de Estado, Nuno Félix, até porque têm vindo a público algumas notícias de que estarão em preparação propostas de alteração legislativas. E aqui queria questionar diretamente se confirma esta informação. No passado dia 28 de maio, um conjunto de deputados submeteu uma pergunta por escrito ao Governo relativamente à atualização do ponto de situação destes impostos, nomeadamente quais eram os aproveitamentos hidroelétricos que têm avaliação concluída neste momento, em quais destes é que foi efetuada a liquidação de IMI relativamente ao ano de 2023, qual o valor cobrado por cada um dos aproveitamentos e quais as avaliações que foram alvo de reclamação graciosa ou impugnação e ainda qual o prazo previsível para a conclusão destas avaliações. E, portanto, Sr. Ministro, se nos puder responder a estas questões, agradecemos. Ontem mesmo esteve nesta comissão o movimento Terra de Miranda e a requerimento Chega e informou-nos que teria ou terá solicitado ao Sr. Ministro uma reunião para abordar o tema, ao que, alegadamente, o Sr. Ministro terá respondido que não teria agenda. E a questão que eu lhe coloco, Sr. Ministro, é se confirma esta informação e, no caso de confirmar, se não haveria possibilidade de ter sido delegada a esta reunião e ter recebido este movimento associativo que também, de uma forma altruísta e desinteressada, tem defendido o território. Depois a questão dos critérios de avaliação. Há barragens avaliadas por critérios distintos, umas avaliações integram os equipamentos, outras avaliações não integram os equipamentos, e o que nós gostávamos de saber era qual destes critérios é que vai prevalecer e, além disso, o que é que acontece às outras avaliações que não tenham os equipamentos em consideração. E depois também, Sr. Ministro, perguntar-lhe se partilha da opinião que a Sra. Diretora-Geral já expressou nesta Comissão por mais de uma vez, de que ainda é possível cobrar o imposto de 2019 ao abrigo das normas de suspensão da caducidade aprovadas a quando da pandemia Covid-19. Já nos disse aqui hoje que pretende o Governo criar um grupo de trabalho, incluindo distintas autoridades que possam contribuir para que haja uma clarificação quer dos critérios de avaliação, quer dos critérios de cobrança, mas, assim sendo, a pergunta que se impõe é se este grupo de trabalho, ou a criação deste grupo de trabalho, não pressupõe que o quadro legal existente é insuficiente, isto é, ao criarmos um grupo de trabalho estaremos à partida a admitir que não temos as condições, as ferramentas e os instrumentos necessários para prosseguir esse fim. E depois, não poderá também a criação deste grupo de trabalho contribuir para que haja litigância por parte das concessionárias alegando que as liquidações feitas até ao momento estarão feridas de ilegalidade? E, já agora também, Sr. Ministro, que prazo é que terá este grupo de trabalho para apresentar as conclusões e que tipo de conclusões é que são expectáveis da parte deste grupo de trabalho? Isto é, se daqui se pretende que saia alguma orientação para processos de alteração legislativa ou apenas e só alguma orientação técnica para transmitir à autoridade tributária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Dispõe até 6 minutos. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Brás, respondendo às várias questões que colocou, primeiro sobre os 3 despachos que foram emitidos pelo anterior Governo e pelo anterior Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, à data de hoje não tenho nenhuma razão para alterar esses despachos, só para a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, que é quem tem neste momento a competência delegada, alterá-los. Volto a reafirmar, à data de hoje, a opinião que tenho é que esses despachos procuraram defender o interesse público e respeitar a legalidade. Creio até que a alteração ou revogação desses despachos criaria ainda mais confusão, ainda mais incerteza jurídica num processo que é de uma enorme complexidade, como sabemos, nestes últimos anos. Depois falou sobre notícias de propostas de alteração legislativas. Eu não vi essas notícias, mas admito que possam ter existido. Nós, como eu referi, depois o Sr. Deputado também mencionou, nós vamos criar este grupo de trabalho, e este grupo de trabalho tem como objetivo produzir orientações técnicas, mas, sobretudo, produzir uma proposta legislativa que possa vir a este Parlamento para clarificar e estabelecer as regras no Código de IMI para a avaliação deste tipo de imóveis ou de ativos. E isto porquê? Porque o quadro legal atual gera dúvidas. Se não gerasse dúvidas, nós não estávamos desde 2019 ou 2020 a discutir este tema. E já passaram 4, 5 anos. Eu devo dizer que quem esteve 8 anos no poder poderia ter pensado numa alteração estrutural para esta situação e numa alteração do Código de IMI, para mais nos últimos 2 anos, na última legislatura, com uma maioria absoluta. Mas não o fez, entendeu que os despachos eram suficientes. Eu respeito esse entendimento. Nós achamos que é preciso uma alteração estrutural para o futuro, para valer para 25 e anos seguidos, caso este Parlamento entenda aprovar aquilo que venha a ser a proposta do Grupo de Trabalho e do Governo, porque no final do dia a proposta será do Governo, nós acolheremos ou não as indicações do Grupo de Trabalho, como é normal em todas essas situações. Depois perguntou-me sobre um conjunto de informação relativamente a cada uma das barragens. Sr. Deputado, eu não posso divulgar essa informação, nem ninguém pode divulgar essa informação. Essa informação é matéria de sigilo fiscal. Mal estaríamos nós se disséssemos sobre um determinado contribuinte, seja ele pessoa singular ou coletiva, seja ele quem for, informação que está sob reserva de sigilo fiscal. Depois, colocou a questão de se é possível cobrar o IMI de 2019 destas barragens. Este IMI de 2019 está liquidado. Portanto, a questão da caducidade que levanta, se as regras Covid que foram aprovadas neste Parlamento de suspensão da caducidade se aplicam ou não, o entendimento da autoridade tributária foi que se aplicam. Os tribunais decidirão se esse entendimento é válido ou não. Não me compete também a mim estar a pronunciar-me sobre essa situação. E, por último, relativamente ao movimento das terras de Miranda. Esse movimento é sobre a venda das barragens da EDP. Ora, esse processo está no DSIAP. Não há nada que o Ministro das Finanças ou o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais possa fazer relativamente a um processo que está no DSIAP. E, portanto, quando esse processo ficar concluído, em função daquilo que forem as conclusões do Ministério Público, a autoridade tributária atuará e, nessa altura, veremos como é que poderá atuar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Prosseguimos, então, dando a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Cumprimento. Dispõe até 4 minutos, professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro das Finanças, a Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, vou tentar não repetir questões. Obviamente que é uma matéria complexa. Saudar também por esse trabalho que procuram fazer, deixar apenas dois avisos, um que foi mesmo agora dado, mas eu acho que é importante, que obviamente uma alteração legislativa depois pode ser usada contra o próprio Estado em termos de litigância e por isso vale a pena deixar esse aviso. E um segundo aviso relativamente às avaliações, que não me parece que seja possível, e acho que é mesmo não só uma injustiça, mas depois um risco em termos de justiça, termos avaliações com modelos diferentes, em que umas barragens são avaliadas com os equipamentos, outras são avaliadas sem os equipamentos. Isso parece-me ser altamente problemático, potencialmente problemático, e foi aquilo que mais me assustou depois do que vi da audição da senhora diretora, foi ela dizer que efetivamente só iriam reavaliar as que fossem impugnadas. Isso depois pode dar origem a quase dois sistemas, digamos assim, que pode trazer vários problemas, e perguntar-lhe se partilha desta posição ou não, ou se também isso será deixado para o grupo de trabalho, mas aí parece mais uma questão quase de princípio e de prudência, e queria ouvi-lo também sobre isso. Queria ainda perguntar-lhe se sabe, no âmbito destas futuras litigâncias, quantos municípios é que já impugnaram ou quantos municípios é que já falaram com o Governo a avisar que ponderam impugnar o processo, até porque depois pode haver aqui alguma questão em termos financeiros compensatória, no sentido em que algumas avaliações pode-se perder 2019, mas o facto das novas avaliações levarem um aumento da avaliação pode fazer com que compense perder um ano ou até dois, no sentido em que depois a cobrança dos outros anos com uma nova avaliação possa ser maior, e por isso gostava de saber se também já houve municípios a falar com o Governo relativamente a essas possíveis impugnações e novas avaliações. E depois queria deixar uma última nota mais política, que também já deixei ontem, que efetivamente, com muitas críticas que se possa ter à autoridade tributária e alguma inércia, efetivamente esta situação mudou em 2016, com o Partido Socialista no Governo. Partido Socialista esse que durante 7 anos não formalizou essa oposição à autoridade tributária e só no seu terceiro mandato é que então a formalizou e depois deu origem aos despachos que efetivamente já conhecemos, e por isso certamente há muitas críticas à autoridade tributária, mas quando a autoridade tributária começou efetivamente o trabalho em 2023, parece-me que desde aí o ritmo de avaliação e de inscrição também tem sido positivo. Começou tarde, certamente acho que isso é consensual, mas acho que tem ocorrido a um ritmo positivo, e gostava também de o ouvir sobre isso, considera que o ritmo tem sido o correto face à complexidade do tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Dispõe até 4 minutos. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Tem toda a razão, a alteração legislativa tem que ser feita com muito cuidado, não só pela complexidade da matéria, mas obviamente que a alteração legislativa tem que ser feita, perdão uma expressão, de forma jurídica, não sendo eu jurista, de forma jurídica a garantir-nos que se aplicará apenas para o futuro e que não poderá criar qualquer tipo de dificuldade ou dúvida ou incerteza para aquilo que foi a atuação até o momento da aprovação dessa alteração. Eu tenho total confiança nos juristas do Ministério das Finanças para que, junto depois com o Parlamento, possam fazer um trabalho que defenda o interesse público e que promova uma solução estrutural para este problema. Porque, como o Sr. Deputado também referiu no seu segundo aviso, é uma questão de princípio e até de igualdade e de legalidade que o critério de avaliação destes equipamentos, destes aproveitamentos hídricos, seja igual para todos. E por isso o grupo de trabalho criará uma metodologia e um conjunto de critérios de avaliação, que depois serão decididos, exatamente para podermos, para o futuro, ter regras claras, simples e confiáveis sobre como é que é feita a avaliação destes empreendimentos a partir de 2025. E por isso é que é necessário todo este esclarecimento, esta situação que, enfim, já decorre há alguns anos e que tem gerado tanta polémica e tanta discussão. Portanto, o grupo de trabalho é exatamente para uniformizar e criar critérios que sejam claros, previsíveis, simples e com segurança jurídica. Eu não sei quantos municípios já impugnaram, também não me parece que seja informação que o Ministro das Finanças deva deter, mas, enfim, embora ela não seja... os municípios podem naturalmente torná-la pública, se decidem ou não impugnar. Tem essa questão que o terceiro despacho do anterior Secretário de Estado permite, que é, e que eu já tinha referido, se impugnarem à caducidade de 2019, mas caso a avaliação seja revista em alta, obviamente isso significará mais receitas para o município nos anos seguintes, assumindo, obviamente, que o Estado português ganha em tribunal as contestações que as empresas possam ter feito. O Sr. Deputado diz que o governo do Partido Socialista só após 7 anos atuou. Enfim, não posso responder sobre isso. Atuou através de 3 despachos, provavelmente entendeu que era a melhor forma de o fazer. Nós achamos que é necessário alterar o Código de IMI, e, por isso, a criação deste grupo de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Prosseguimos dando a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Dispõe até 4 minutos. Faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que o problema assim fica resolvido. Muito obrigada também, Sr. Ministro. Queria começar por deixar uma nota. Acho curioso e caricato que o Sr. Ministro tenha definido aqui qual é o objeto de um movimento cultural Terra de Miranda, porque os próprios, que apesar de tudo têm alguma autodeterminação quanto à sua identidade, entendem que têm uma ação cívica a fazer na cobrança destes impostos e no movimento e no processo de cobrança destes impostos, para além de outras questões, porque uma parte deles são receitas daqueles territórios e porque eles são recursos naturais daqueles territórios. E por isso eu não seria tão célere a dizer um movimento foi criado sobre a venda das barragens e não se pode pronunciar sobre mais nada, porque na verdade tem feito mais pela cobrança destes impostos do que a autoridade tributária, a APA e os anteriores governos todos juntos. E acho que era importante que o Governo e que o Sr. Ministro os ouvisse, porque eles têm conhecimento técnico sobre a matéria e sobre todo o processo. Há algumas coisas que já temos vindo a consolidar relativamente ao passado desta não cobrança de IMI. A primeira é que ela viola um parecer consultivo da Procuradoria-Geral da República de 2006, que estabelece que as barragens são propriedade do concessionário. A ideia de que as barragens não podem ser objeto de cobrança de IMI, de liquidação de IMI, porque são propriedade pública, é completamente, enfim, já foi afastada, não faz sentido, já foi refutada várias vezes, domínio público não se aplica neste caso e, portanto, o Código de IMI estabelece que quando o prédio é propriedade privada tem que ser tributado e essa é a lei. E não parece que haja aqui um problema legal, há um problema político. A EDP não quer pagar. E este é o problema político. Não quer pagar nem o IMI, nem o imposto da venda das barragens. E o problema que temos é que ninguém quer obrigar a EDP a pagar este imposto. E isto tem levado a autoridade tributária a andar para trás e para a frente, porque tem medo da litigância de um enorme contribuinte com o poder da EDP. Mas isto não quer dizer que haja dúvidas sobre a questão legal. Quer dizer apenas que é um problema político com o poder de um grande contribuinte. E é importante perceber nesta contenda sobre o IMI qual é o entendimento do Governo. Porque o anterior Governo... Primeiro achava que não havia lugar à cobrança de IMI, mas mudou de oposição. Acha que há lugar à cobrança de IMI. Depois podemos avaliar se essa cobrança é mais fácil ou mais difícil. Até podemos criar um grupo de trabalho para agilizar a cobrança. Mas não é isso que o Sr. Ministro está a dizer. O que o Sr. Ministro está a dizer é que não sabe se há lugar à cobrança de IMI. Não sabe se há lugar à cobrança de IMI. O que, aliás, dá uma segurança grande aos contribuintes que neste momento estão a contestar essa cobrança. Tanto que não sabe que quer criar um grupo de trabalho. E um grupo de trabalho para fazer o quê? Para alterar a lei. O Sr. Ministro não nos diz aqui que pode criar um grupo de trabalho que no fim chega à conclusão que a lei está bem como está e tem que ser aplicada. Diz-nos de antemão que esse grupo de trabalho o que vai fazer é alterar a lei. Ora, um grupo de trabalho que altera a lei, porque como o Sr. Ministro aqui disse, há muita insegurança jurídica, o que está a dizer é que as cobranças para trás não têm valor e que o que se aplica é para a frente. E o que está a dar são argumentos a todos os contribuintes que agora contestam a lei e olham para o Ministro das Finanças e dizem nem o Ministro assume que é preciso pagar o IMI. Nem o Ministro acha que a lei é clara, porque é que eu tenho que pagar o IMI? Mas foi isso exatamente que o Sr. Ministro veio aqui dizer. É, aliás, o segundo grupo de trabalho que é constituído acerca desta matéria, porque a resposta que foi dada àquele movimento sobre a venda das barragens, quando foi alertado para a questão do IMI, foi constituir um grupo de trabalho, que também tinha a APA, que já agora é uma das principais instituições responsáveis por não se cobrar o IMI e pelo processo de venda das barragens ter sido feito como foi. E, portanto, Sr. Ministro, a responsabilidade de identificar os prédios para tributação é exclusivamente da autoridade tributária. Termino, Sr. Presidente. É exclusivamente da autoridade tributária. E era importante que o Sr. Ministro deixasse bem claro aqui se o IMI é para cobrar ou não é para cobrar e qual é a posição do Governo, porque ela é essencial nestes processos de cobrança e no resultado destes processos de cobrança.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Dispõe também até 4 minutos. Faça, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, não faça processos de intenções, sobretudo porque eu sou Ministro das Finanças há menos de 3 meses. Não vai dizer que isto é responsabilidade minha, espero eu. E eu não disse que este imposto não devia ser cobrado. A posição do governo, deste Governo, é muito simples. Há liquidações de IMI desde 2019, essas liquidações foram feitas pela autoridade tributária, são devidas, os contribuintes têm que pagar esse imposto, mas como qualquer contribuinte tem direito ao contencioso tributário. O tema já não é da autoridade tributária, relativamente às liquidações de 19 até 22 e as de 23 que estarão a ser liquidadas no decorrer deste ano, o tema já não é da autoridade tributária que fez essas liquidações e fê-lo no prazo legal, interpretando para 2019 aquilo que é a prorrogação por via da Covid dos prazos de caducidade. O tema para estas liquidações que já existem não é do Governo, o tema é dos contribuintes e dos tribunais, onde obviamente no tribunal está representado a autoridade tributária através do representante da Fazenda Pública. Portanto, eu não tenho dúvidas, aquelas liquidações, para mim, são legais, mas quem compete decidir se são ou não legais é aos tribunais, e todos os contribuintes têm esse direito. Portanto, não ponha processos de intenção naquilo que eu disse e não venha dizer aquilo que eu não disse. Eu nunca disse na minha intervenção que achava que aquele imposto não era devido. Pelo contrário, se a autoridade tributária liquidou, a minha posição é que aquele imposto é devido. Mas quem tem que decidir sobre isso, e bem, num Estado de Direito Democrático, são os tribunais. E, portanto,
Segundo ponto, o Código de IMI não prevê regras de avaliação claras para este tipo de empreendimentos. E por isso é que temos esta discussão toda. O grupo de trabalho não é para decidir se as barragens pagam ou não IMI. É para decidir aquilo que dizia o Sr. Deputado Bernardo Blanco, que é qual é a metodologia pela qual são avaliados estes ativos. Quais são as regras? Porque o Código de IMI tem regras específicas, uma fórmula específica para os imóveis, por exemplo, de habitação, ou para os imóveis urbanos e rústicos. Sra. Deputada, se tiver uma casa, sabe, e tem um simulador no Portal das Finanças, para saber exatamente qual é o valor patrimonial da sua casa e quanto é que vai pagar de IMI em função da taxa que o município define. O grupo de trabalho é para isto. É para criar um processo claro, transparente, simples e com segurança jurídica de como é que a avaliação destas barragens é feita para não termos esta confusão enorme que existe. E, portanto, não há qualquer tema sobre a liquidação de 19 a 23. Elas foram feitas. A posição do Governo é que esses impostos são devidos. Os tribunais decidirão. O grupo de trabalho é para o futuro e para clarificar para a frente, com segurança jurídica, quais são as regras. Sobre o movimento cultural de Miranda, tenho todo o respeito pelo movimento cultural de Miranda, aliás, como filho de transmontanos ainda terei mais, conheço bem o José Maria Pires, com quem falei, estava eu noutras funções, falei várias vezes com ele sobre este tema, tenho até vários documentos produzidos por ele, estava eu em outras funções e até antes de ser líder parlamentar do PSD, era eu presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, falei várias vezes com ele, mas o tema hoje está no DSIAP, da venda das barragens, e portanto isso impõe uma limitação muito grande na minha atuação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor. Neste, prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Senhora Deputada Paula Santos, dispõe até 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. O PCP contestou este negócio porque ele é prejudicial para a soberania energética do país e porque é evidente que desde que há muito que a EDP e a EGI montaram um esquema de fuga ao fisco para não pagar um tostão sobre este negócio de 2.200 milhões de euros. O Governo, na altura, tinha a prerrogativa legal de o impedir e não o fez, mesmo perante todos estes indícios. Podia mesmo ter usado essa faculdade até como um instrumento negocial para garantir contrapartidas para outros territórios de Miranda, Vimioso, Mugador, mas não o fez com o objetivo de favorecer a EDP e a ENGIE. Há aqui duas matérias que gostaríamos de abordar, Senhor Ministro. Uma primeira sobre a cobrança do IMI e um outro sobre o negócio da venda. Sobre o IMI, creio que a legislação está clara, não se trata de identificar, a legislação estabelece que de facto há lugar a esta cobrança, o conjunto dos despachos que foram feitos pelo anterior governo e até decisões por parte do Tribunal esclarecem que essa cobrança integra também os equipamentos. Aquilo que nós temos assistido ao longo de todo este tempo foi um protelamento por parte da AT nesta cobrança, aliás o ano 2019, a cobrança relativa a 2019 já caducou. E sim, Sr. Ministro, a AT tem a responsabilidade de identificar quais é que são os prédios sobre os quais há cobrança de IMI. É uma responsabilidade por parte da AT. E, portanto, aquilo que se exige é que a lei seja cumprida, porque não há aqui nenhum problema relativamente à legislação. O que aqui há é um protelamento por parte da AT e há também por parte, neste caso, das energéticas de não quererem proceder a esse pagamento. E a questão que está é o que é que vai fazer o Governo perante esta realidade. Aliás, a primeira questão é que orientações é que já foram dadas à AT para, de facto, este processo avance e que o interesse público não seja prejudicado. É que no meio de todo este processo, quem está a ser prejudicado é o interesse público, é o interesse do nosso país. E, portanto, esta é a primeira questão que gostaríamos de colocar. Se o Sr. Ministro vai manter também todo este protelamento por parte da
debatem ou se de facto que vai tomar uma posição firme e dar orientações claras para que esta cobrança seja de facto feita e haja de facto esta liquidação e este pagamento por parte destas empresas. A segunda questão, Sr. Ministro, sobre o negócio da venda. Subsiste a dúvida sobre se o prazo de liquidação efetivamente caduca com a instauração de uma investigação pelo Ministério Público, sem que tenha havido antes o início do processo de liquidação. Nós já tivemos em audição a oportunidade de questionar a Diretora-Geral da AT sobre esta matéria e a verdade é que a resposta não nos deixa nada descansados, porque não foi capaz de dar uma certeza sobre esta questão que é absolutamente relevante. Não se pode admitir que um negócio de 2.200 milhões de euros fique por tributar por qualquer falha processual. Isso é inaceitável e esta é também uma questão que gostaria de lhe colocar. Uma última questão para ser telegráfica. Foi admitido que neste tipo de conflitos possam ser dirimidos em tribunais arbitrais. Ora, todos conhecemos que nos tribunais arbitrais, o interesse público sai quase sempre prejudicado e as multinacionais ficam sempre a ganhar. Foi assim no processo da barragem do Fridão, foi assim nos processos arbitrais associados às PPP rodoviárias, com perdas de milhões de euros para o Estado. E, portanto, a questão que se coloca, Sr. Ministro, para concluir é que garantias o Governo vai garantir que estas matérias são de facto levadas a tribunal ou se vai permitir que estes processos sejam em tribunais arbitrais, em que já sabemos que é sempre, as multinacionais ficam sempre a ganhar à custa do erário público.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. A palavra ao Sr. Ministro de Estado das Finanças para responder. Dispõe também até 4 minutos. Faça, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Paula Santos. Eu só posso repetir aquilo que tenho dito nesta audição. A Autoridade Tributária liquidou o IMI a partir de 2019 até 22. Imagino que esteja a liquidar neste momento o IMI devido de 23. Alguns, ou não sei quem, mas os sujeitos passivos têm o direito a ir para contencioso tributário e, portanto, os tribunais decidirão sobre a legalidade ou não daquelas liquidações. A Autoridade Tributária liquidou o imposto nos termos da lei, cumprindo aquilo que é a sua função. A venda, isto relativamente ao IMI, relativamente à venda das barragens, o entendimento que existe é que a investigação do Ministério Público não caduca o prazo, mas suspende o prazo, dando depois um ano após a conclusão da investigação do Ministério Público e a decisão que possa vir a ser proferida, para a eventual liquidação ou não do imposto, em função daquilo que forem as conclusões dessa investigação. E, portanto, teremos que esperar pelo fim desse trabalho do Ministério Público. Relativamente aos tribunais arbitrais ou ao tribunal, a lei é muito clara. Os contribuintes que receberam estas liquidações de IMI, se decidiram ir para contencioso tributário, puderam fazê-lo através de reclamação graciosa na própria autoridade tributária ou através de uma impugnação judicial no Tribunal Administrativo e Fiscal, e sendo que, naturalmente, se o fizeram via reclamação graciosa, sendo indeferida ou deferida parcialmente, podem depois ainda recorrer à impugnação judicial no Tribunal Administrativo e Fiscal e, portanto, este tema será decidido pelos tribunais. Eu vou-lhe perdoar-me a expressão, até por não ser jurista, os tribunais normais, Tribunal Administrativo e Fiscal, Tribunal Central Administrativo e, quiçá, Supremo Tribunal Administrativo, se chegar a essa instância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sr. Deputado Jorge Pinto, dispõe também 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu ia começar, se calhar, por aquilo que a deputada Mariana Mortágua pegou também. tomando a liberdade de me intrometer na sua agenda e dizer que realmente aquilo que ouvimos ontem por parte da Associação Terra de Miranda e o documento que nos foi dado e que certamente também terá chegado às mãos do Sr. Ministro, o seu plano estratégico da Terra de Miranda, vai muito para lá da simples questão legal no que diz respeito à venda das barragens. É, na verdade, um grande plano de coesão territorial, um plano de combate ao despovoamento daquela região e um dado que me ficou na cabeça desde ontem nessa audição é apresentado, e eu não fui confirmar, faço confiança no mesmo, que a região perdeu 2/3 da população desde que se começaram a construir as barragens. Portanto, é um bom marco temporal para percebermos como há realmente um grande problema na região do Planalto Mirandês. Uma parte desse problema, certamente não todo o problema, mas poderia ser resolvido caso houvesse mais meios, certamente financeiros, para essa região e que essa região beneficiasse ela própria daquilo que é, enfim, um contigioso que o Sr. Ministro refere bastantes vezes, mas em resumo acho que se calhar deveria prestar mais atenção àquilo que este movimento tem feito e outros, muito a ele devemos por hoje aqui estamos a discutir este problema. Depois o Sr. Ministro escuda-se muito na questão jurídico-criminal, digamos assim, diz que há um processo no DCAP, julgo que até há dois, um relativo à venda das barragens e um outro relativo à cobrança do IMI, mas há aqui claramente uma questão política, que é a questão de fundo, é a questão política. E a questão política, e eu percebo, e o Sr. Ministro certamente me dirá novamente, que é ministro há 2 meses e não tem grandes responsabilidades. Mas também escudar-se naquilo que foi a ação passada e escudar-se num eventual grupo de trabalho a ser criado, também se calhar é pouco. Eu agradeço a clareza do Sr. Ministro relativa a considerar que o IMI deve ser cobrado, foi muito claro nisso. Eu gostaria de lhe perguntar também se consegue ser claro, esperando ainda as conclusões do grupo de trabalho, no que diz respeito à inclusão ou não dos mecanismos, da maquinaria no valor das barragens, porque já houve uma circular do anterior governo que referia que o equipamento das centrais fotovoltaicas e das centrais eólicas deve ser parte integrante do equipamento. Nas barragens, o LIVRE acredita que o mesmo faz sentido, porque senão temos um açude, um pardão, e não uma barragem de produção hidroelétrica. Portanto, gostaria de pedir ao Sr. Ministro se pode ser tão claro como foi em resposta à deputada Mariana Mortágua, no que diz respeito à inclusão ou não dos equipamentos, isto enquanto esperamos as conclusões do grupo de trabalho. Depois também perguntar-lhe e insistir nestas perguntas, e peço desculpa por uma certa repetição que é inevitável quando sou o último a falar, no que diz respeito à atuação da autoridade tributária e aquilo que foi sendo dito pela sua diretora-geral, inclusive aqui em sede de audição. Portanto, qual é na sua visão, como vê a atuação da autoridade tributária, se acha que foi ou não uma força de bloqueio na cobrança dos impostos devidos e até se concorda com as afirmações do secretário de Estado do anterior governo, quando dizia que querer, eu não tenho aqui a citação exata, mas num despacho dizia que querer evitar a litigância não significa evitar o confronto com a autoridade tributária. E por fim, perguntar-lhe também, em relação à atuação da autoridade tributária da sua diretora-geral, se concorda com as palavras daquele que foi deputado consigo no anterior, com o Sr. Ministro na anterior legislatura, quando dizia, Adão Silva, quando dizia que a cobrança era imperiosa e que esperava muito que o próximo governo, que se confirmou o seu desejo ser do PSD, demitisse a diretora-geral da Autoridade Tributária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Sr. Ministro, faz favor. Disponha também até 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Pinto. Mais uma vez, eu tenho grande respeito pela Associação Terra de Miranda. Eu não conheço o documento que eles entregaram ontem, imagino que possa também ter chegado ao Ministério das Finanças, terei muito gosto em vê-lo. Se a Associação quiser falar sobre temas de coesão territorial, tenho todo o gosto em falar com eles, embora a tutela da coesão territorial é do meu colega Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, mas a coesão territorial é um tema transversal a todos os Ministérios, o que não posso é falar sobre temas sobre os quais não sei e, de certa maneira, também não posso saber, como é o caso da venda das barragens da EDP. Sr. Deputado diz que o território tem perdido população. Pois tem. Eu conheço o território, tem perdido população. Não sei se a ligação às barragens é uma... Enfim, a correlação não é necessariamente causalidade. Infelizmente, quase todo o território nacional tem perdido população nas últimas décadas e não só no interior, até em algum território do litoral. Depois, sobre a questão política, aquilo que eu respondi à Sra. Deputada Mariana Mortágua é que, tendo este imposto sido liquidado, a minha opinião é, ou melhor, tendo este imposto sido liquidado, ele é devido, tendo os contribuintes o direito a ir para contencioso tributário e os tribunais decidirão, nesses casos, sobre a legalidade ou não das liquidações. Enquanto os tribunais não se pronunciarem, o imposto é devido e por isso é que a lei permite aos contribuintes, a todos os contribuintes, pessoas singulares e coletivas, em caso contencioso, prestar garantia ou pagar, mas prestar garantia e, no final desse processo contencioso tributário, nos tribunais comuns, como fui aqui bem corrigido pelo Sr. Presidente, que é um eminente jurista, haver uma decisão final e transitada em julgado. E, portanto, a autoridade tributária seguramente que atuou dentro do princípio da defesa do interesse público e da legalidade, os tribunais decidirão agora de forma superior. A inclusão ou não da maquinaria, Sr. Deputado, é exatamente por essa dúvida e outras dúvidas na metodologia e nos critérios de avaliação que nós vamos criar este grupo de trabalho. Este grupo de trabalho fará uma proposta, nós vamos analisar essa proposta e depois traremos uma proposta do Governo a este Parlamento. Portanto, eu não posso antecipar a qualquer conclusão ou qualquer indicação daquilo que venha a ser a proposta do grupo de trabalho. Sobre, e para terminar, as declarações do meu ex-colega de bancada e amigo Adão Silva, a cobrança é imperiosa. A cobrança é imperiosa dentro daquilo que é fixado pela lei. Mais uma vez, a AT emitiu as liquidações, os contribuintes que entenderem podem ir para contencioso, estou mais uma vez a falar do IMI, e devem prestar garantia se não quiserem pagar já este imposto, e depois os tribunais decidirão se tiverem prestado garantia. A garantia termina, se tiverem pago imposto, e os tribunais decidirem a favor dos sujeitos passivos, serão ressarcidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Neste primeiro ponto, ainda há lugar a uma segunda ronda a haver inscrições. Eu tenho dois senhores deputados, três inscrições, Sr. Deputado Marcos Santos, Sr. Deputado Carlos Brás e Sr. Deputado Mariana Mortágua. Cada senhor deputado dispõe até 2 minutos, antecipo, portanto, que o senhor ministro disporá até 6 minutos para responder e, concluída a resposta do senhor ministro, passaremos então ao segundo ponto. Senhor deputado Marcos Santos, 2 minutos, faz favor.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o senhor ministro, senhor secretário de Estado. Em resposta, senhor ministro, em resposta ao meu colega deputado Rui Afonso, o senhor ministro afirmou que só após estar concluído o processo judicial é que a autoridade tributária irá proceder ou não à liquidação do imposto de selo, o IMT e o IRC. Contudo, o meu colega deputado Rui Afonso tinha afirmado e que nos termos da lei a liquidação do imposto não depende da investigação criminal, tendo a autoridade tributária todas as condições para efetuar. E a verdade é que o processo tributário pode correr de forma autônoma do processo judicial, conforme decorre nos números 2 e 4 do artigo 42 do RIGIT. E, portanto, questionamos novamente se não haverá condições da autoridade tributária liquidar o imposto de selo, o IMT e o IRC. A minha segunda questão prende-se à questão da liquidação do IMI de 2019. Parece-me que, no primeiro momento, o senhor ministro afirmou que o IMI de 2019 não caducou. Contudo, as palavras, no entanto, do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. Nuno Félix, foram claras como água, ao afirmar que o IMI das barragens, referente a 2019, já não poderia ser cobrado por ter passado do prazo legal para o efeito. Face ao exposto, questiono se podemos dar como perdido ou não o IMI de 2019, das 160 barragens. E, por último, Quando meu colega deputado Rui Afonso questionou face aos contornos estranhos que assumiu o negócio, se o senhor ministro não iria diligenciar no sentido de serem apuradas responsabilidades no processo de venda e da validação e da avaliação das barragens. O senhor ministro identificou a criação de um grupo de trabalho para o futuro, mas a pergunta foi para o passado. Ou seja, se o senhor ministro irá diligenciar no sentido de perceber se houve ou não tratamento de favor no caso das barragens para não liquidação de impostos que lesaram o erário público em centenas de milhões de euros. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu senhor deputado Marcos Santos. A palavra ao senhor deputado Carlos Brás. Faça.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor ministro, relativamente a esse grupo de trabalho que anunciou, a sugestão que eu lhe dava então era que no âmbito desse grupo de trabalho ficassem também incluídas os aproveitamentos, os parques eólicos e os parques fotovoltaicos, porque quer uns quer outros têm criado também sérios constrangimentos aos municípios em termos de externalidades negativas e em termos de cobrança de impostos, inclusive. E, portanto, relativamente às considerações sobre o movimento cultural da Terra de Miranda, eu acho, Sr. Ministro, sinceramente, que o facto de responder a um pedido de audiência alegando que não tem agenda é, no mínimo, redutor ou deselegante. Poderia sempre ter delegado, nem que fosse num chefe de gabinete, receber o movimento. Acho que os políticos devem estar disponíveis para as associações representativas do território e das populações. E o âmbito desta associação não é só a questão das transmissões das barragens. Depois, a conclusão desta audição é que criação de grupos de trabalho, tribunais, contencioso, litigância, e o que é que se pode exprimir daqui, Sr. Ministro? É que os impostos vão ser atirados para as calendas gregas, que os territórios não verão os seus tributos que são devidos a tempo e horas e que há de facto contribuintes que têm privilégios, têm direito a grupos de trabalho específicos, quando nós, eu pessoalmente entendo que o conceito de prédio é claro no Código de IMI e que a jurisprudência sobre as avaliações também é unânime. Portanto, eu espero e faço votos que o grupo de trabalho produza bons resultados, mas antecipo desde já que será mais uma forma de postergar a cobrança destes impostos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. Para concluirmos da parte das perguntas, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, faça 2 minutos.
O botão é portátil, o microfone não funciona. Sr. Ministro, duas questões paradas. A primeira em relação ao movimento, tanto quanto sabemos, o pedido de reunião é para falar sobre as barragens e também sobre o plano estratégico e, portanto, era importante que pudesse ouvir o movimento, até porque num caso destes em que há suspeitas de que várias instituições do Estado tenham favorecido a EDP, tanto no negócio da venda como da cobrança do IMI, e que nessas instituições sob suspeita está a par pública, a autoridade tributária, eu acho que, nem que seja por uma questão de descanso de consciência, é importante conhecer o caso, porque de facto ele coloca muitas questões que até agora não foram respondidas e a EDP tem um cadastro suficientemente forte para que as suspeitas sejam levadas em consideração e de forma séria, sobretudo na forma como tem vindo a intervir na produção legislativa e nas decisões que são tomadas por diferentes governos. E tenho 2 perguntas muito, muito breves. A lei não impede que a AT proceda à liquidação do imposto mesmo estando a decorrer um processo judicial. Aliás, é até um pouco estranho que o processo judicial decorra sem que a AT defina se há ou não há lugar à liquidação daquele imposto, porque os tribunais estão a decidir, mas a AT, que tem um poder soberano administrativo sobre esta matéria, não disse ainda se há ou não há lugar à cobrança daquele imposto. Torna-se complicado dizer se há uma fraude quando não há uma liquidação de imposto. E por isso gostaria de saber qual é a posição do Governo, uma vez que a lei o permite, se a AT não deveria liquidar o imposto, deixando claro, assim, que há lugar à liquidação de imposto seu, de IRC e de IMT, por conta do negócio de venda das barragens. Em relação à metodologia da avaliação das barragens, existe jurisprudência, aliás, toda a jurisprudência do STA aponta para a inclusão dos equipamentos nas barragens e há, neste momento, cobranças a serem feitas com base num despacho que também diz que os equipamentos devem ser incluídos. Ao fazer um grupo de trabalho que admite que essa lei não é clara e que quer alterar a lei para o futuro, eu acho difícil que isso não coloque em causa as disputas que estão neste momento em causa, sem saber sequer a conclusão dessas disputas, que ainda é o mais estranho de compreender.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Como há pouco referi, dispondo o Sr. Ministro para nesta segunda e última ronda de... Última ronda, neste ponto, do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Dispõe até 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu deixaria as respostas ao Sr. Deputado Marcos Santos para a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. O Sr. Deputado Carlos Brás e a Sra. Deputada Mariana Mortágua voltaram a referir a questão do movimento das terras de Miranda para discutir o plano de coesão territorial. Claro que sim, tenho toda a disponibilidade. Como disse, eu conheço o território, falei muitas vezes em funções anteriores com o José Maria Pires, com quem tenho uma ótima relação, conheço o tema e, portanto, tenho toda essa disponibilidade para falar sobre o plano de coesão desse território. O Sr. Deputado Carlos Brás está muito preocupado com a cobrança deste imposto. Mas foram 8 anos do seu governo, foram 2 anos a maioria absoluta, foram 3 despachos. Ora, e portanto, Sr. Deputado, se calhar convinha pensar que 3 meses são 1/32 de 8 anos, portanto ainda só estamos em 1/32 do tempo que os senhores tiveram, mas eu não tenho dúvidas que nós iremos governar durante muito tempo e, portanto, iremos resolver este problema. Passaria então à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais.
Sr. Presidente. Enfim, quanto às questões que o Sr. Deputado Marcos Santos, que cumprimento, colocava. A primeira delas relativa à possível caducidade dos impostos relacionados que se venham a mostrar devidos, se for o caso, na operação de venda das barragens. A Sra. Diretora-Geral já teve aqui a oportunidade de esclarecer. Peço desculpa. A Sra. Diretora-Geral teve aqui a oportunidade de esclarecer na audiência que, salvo erro, teve lugar no final de maio, que o entendimento que está a ser seguido é um entendimento com fundamento legal. Ou seja, a lei prevê que a caducidade do direito à liquidação, portanto o prazo dentro do qual a administração tributária pode liquidar os impostos, sejam eles quais forem, se suspende sempre que os factos de que depende o direito a essa liquidação sejam factos que estejam em investigação no âmbito de um processo criminal, como é manifestamente o caso. E, portanto, nesses casos, o prazo deste direito de liquidar alarga-se até ao fim, como aliás já foi referido aqui hoje pelo Sr. Ministro, alarga-se até ao final do processo criminal, com o arquivamento ou com o trânsito em julgado da sentença que venha a ser proferida no âmbito penal, mais 1 ano. E, portanto, aquilo que a Administração Tributária entende é que não deve nem pode liquidar estes impostos enquanto estiver pendente o processo de inquérito, por vários motivos, ancorada não só na lei, no artigo 45, número 5 da LGT, que de resto a Sra. Diretora-Geral também referiu, como em jurisprudência anterior, que entende que existe uma prevalência do processo penal e mais do que uma prevalência, que existe inclusive é uma suficiência do processo penal face ao processo tributário, suficiência essa que, respondendo de resto à Sra. Deputada Mariana Mortágua, permite que no processo penal seja determinado a quantificação do imposto. E, portanto, é por esta prevalência e por esta suficiência do processo penal que a lei consagra que a Administração Tributária entende que o prazo de caducidade está acautelado e que só depois de terminado o processo penal, que tem prevalência sobre o tributário, é que deve então ser feita a determinação e a liquidação dos impostos que se venham a mostrar devidos. Quanto à segunda questão que coloca de o IMI 2019 caducou ou não caducou, essa questão não se coloca quanto a todas as liquidações que já foram emitidas, naturalmente. Portanto, relativamente às 153 liquidações já emitidas, 2019, 20, 21 e 22, não caducou. E está acautelado, porque deixamos de falar em caducidade a partir do momento em que as liquidações são emitidas. Quanto a todas aquelas barragens em que, por variados motivos, não foi possível concluir as avaliações e as inscrições na matriz e, portanto, não foi possível emitir as liquidações de IMI, ainda sim o 2019 catecou e não é possível já ser liquidado. Quanto à avaliação por este governo da responsabilidade, creio que era este o termo que usava, pelo negócio da venda das barragens, novamente. Esse tema está sob investigação criminal e, portanto, naturalmente não cabe ao governo, nem pode, pronunciar-se sobre essa matéria. Nem conhece, nem pode conhecer. Está encerrada no âmbito de um processo de inquérito criminal que corre pela mão do Ministério Público e, portanto, terá a sua conclusão como tiver que a ter. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Secretária de Estado. Senhores deputados, são 10h30, vamos ter um intervalo de 5 minutos. Às 10h35 retomamos os trabalhos. Muito obrigado.